Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. E se você estiver por perto, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que faremos você se sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desses três pastores que pescavam juntos num barco. Um deles disse: nunca nos libertaremos de verdade, a menos que cada um digamos a área em que temos mais dificuldade, para que possamos orar uns pelos outros. O primeiro disse: odeio admitir, mas eu tenho problema com jogos. Escapo várias noites e vou jogar. O segundo disse: eu tenho problema com fraudes. Quase nunca pago meus impostos. O terceiro só ficou sentado lá em silêncio. Eles esperaram, esperaram, e ele não se movia. Eles disseram: não iremos embora até que você nos conte a sua. Ele disse: ok, o meu maior pepago é a fofoca, e eu não posso esperar para sair desse barco. Diga com verdade: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus, eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre em construção. Uma vez, Vitória e eu estávamos construindo uma casa, a fundação estava pronta, a maior parte estava levantada, o teto estava no lugar, mas não havia telhas. Houve uma grande tempestade, choveu sem parar por alguns dias, e quando melhorou, fomos ver a casa. Estava a maior bagunça. A sala de estar era mais baixa e tinha quase 1 metro de água, como uma piscina suja, grama boiando, os trabalhadores tirando lama da casa toda. Do lado de fora, tinha muito lixo empilhado, que não podia ser recolhido por causa de toda a chuva. Parecia um desastre, bagunçado, as coisas fora do lugar. Interessante que não dissemos: vamos parar a construção, está tão bagunçado que nunca vai ficar como queremos. Sabíamos que tudo era parte do processo. Você não pode ter uma bela casa sem chuva, lama, pó, pintura que cheira mal. Da mesma forma, você tem que ver as coisas que estão bagunçadas, que você tem dificuldade, que parecem fora do lugar, simplesmente como em construção. Não quer dizer que não vai dar certo. Essa água na sua sala de estar, a decepção, a traição, o atraso. Você pode não gostar, mas é tudo parte do processo. Você está em construção. Você não pode se tornar tudo que foi criado para ser, sem alguns lugares bagunçados. Para os olhos destreinados, a vista de uma construção pode parecer desorganizado, sem rumo, mas para o arquiteto não é grande coisa. Ele não está preocupado, ele desenhou uma planta. Sabe exatamente para onde vai. Seu arquiteto é o Deus Altíssimo. Ele fez um plano específico para a sua vida. A boa notícia é que os lugares bagunçados não podem parar seu destino, os atrasos, coisas que você não entende. Mesmo os erros que você cometeu, ele já levou em consideração. Você pode não ver como seu sonho vai dar certo. Você sente-se preso, Deus está dizendo: você está bem na agenda, não é um produto acabado. Ainda estou trabalhando em você, vou completar o que eu comecei. O acusador vai sussurrar: você não, você tem muitas falhas, muitas fraquezas, cometeu muitos erros. Apenas lembre-o, eu estou em construção. Posso ter alguns lugares bagunçados, mas Deus não acabou comigo ainda. Paulo disse em Efésios: você é uma obra de arte. Você pode não estar lá ainda, mas ao invés de se martirizar, vivendo com essa gravação negativa, como você não está à altura, nossa atitude deveria ser: eu sou uma obra de arte em criação. Você ainda está lutando com aquele vício? Sim, mas eu sei um segredo: eu estou em construção. Deus ainda está trabalhando em mim. Você ainda está explosivo? Ainda diz o que não deveria? Sim, mas eu estou melhor que no ano passado. Estou crescendo e estou indo mais alto. E eu sei que o que Deus começou, Ele vai terminar. Você tem que olhar além da bagunça e ver a obra de arte. Deus disse a Abraão que ele teria um filho e se tornaria o pai de muitas nações. Mas ele e sua esposa Sara eram muito velhos, já tinham passado dos anos férteis há muito tempo. Oraram, permaneceram em fé por anos, nenhum bebê. Sara disse: Abraão, eu tenho uma ideia. Por que você não dorme com a empregada? E talvez Deus nos dê esse filho que ele prometeu. Abraão nem teve que orar por isso. Sem problema, querido, o que quer que você diga. Ele dormiu com a empregada, tiveram um filho chamado Ismael. Ele estava tão empolgado, finalmente tinha o seu filho. Deus disse a Abraão: Sara, esse não é o filho prometido. Isso é obra de vocês mesmos. Isso causou todo tipo de luta e divisão. Sara ficou brava com Abraão. O que você estava pensando ao dormir com a empregada? Ele disse: como assim? Você me disse para fazer isso. Eu sei, mas você não deveria ter me ouvido. Senhor, ajude a todos nós homens. Abraão e Sara estavam brigando, discutindo um com o outro. Se isso não fosse ruim o bastante, Sara estava tão brava com a empregada que deu um ultimato a Abraão. Ou ela sai, ou eu saio. Mas não vamos ficar aqui juntas. Abraão se sentiu mal com isso. A empregada não tinha feito nada de errado, ainda assim ele tinha que mandar ela e o filho para o deserto. Agora, Abraão é o nosso pai da fé. Você teria problema em achar uma família mais bagunçada que eles? Ele estava em um local bagunçado. Tinha um filho fora do casamento, luta, problema, divisão na sua casa. A maioria das pessoas os teria excluído. Pensado, é muito tarde para vocês, vocês deveriam estar num reality show. Esposas da vida real na Bíblia. Você tem muito drama na sua casa. Deus olhou para eles e disse: em construção. Os lugares bagunçados são todos parte do processo. Pode ser desconfortável, você não entende, você pode ter trazido problema para você mesmo, mas não é uma surpresa para Deus. Quando ele fez o seu plano, ele levou isso em consideração. Apesar das escolhas erradas, da disfunção, aos 90 anos de idade, Deus fez Sara conceber e dar à luz a Isaac, o filho da promessa. Se Abraão e Sara viram a promessa se cumprindo, depois de toda essa bagunça, o que te faz pensar que Deus não cumprirá o que te prometeu? Joel, minha situação está muito bagunçada. Não pode ser mais bagunçada do que a deles. Tem água na minha sala, lama no chão. Você está em construção, é uma parte do processo. Não quer dizer que Deus não terminará o que começou. Olha quão maravilhoso Deus é. Diz em Romanos que Abraão não vacilou em sua fé. Ter um filho fora do casamento, para mim, é vacilar. Ser impaciente, tentando fazer as coisas acontecerem em sua própria força, ter que se expulsar alguém da sua casa, isso parece vacilar. Mas Deus não vê o processo de construção como vacilar. Os erros que Abraão cometeu, a briga, a disfunção, Deus não guardou aquilo contra ele. Na verdade, Deus chamou Abraão de um herói da fé. Por que você não para de se martirizar por ainda estar em construção? Quando Deus terminar com você, quando ele te libertar do vício, quando ele transformar sua família, ele não vai lembrar das suas fraquezas, ele não trará à tona os erros do passado e fracassos. Deus sabe que quando estamos em construção, todos temos locais bagunçados, todos cometemos erros, todos temos coisas para superar, mas isso não te impedirá de tornar-se uma obra-prima. É apenas temporário. Um dos piores erros que podemos cometer é passar pela vida contra nós mesmos, focados em nossos fracassos, às vezes que erramos, falhamos. Você já tem pessoas e circunstâncias o bastante contra você. Não fique contra si mesmo. Você tem que estar em paz por estar em construção. Você terá alguns lugares bagunçados, coisas que não entende, fraquezas que não superou. O acusador fará hora extra te lembrando tudo o que fez errado. Como não alcançará o seu destino. Ao invés de acreditar nessas mentiras, sair por aí culpado, sem paixão, por que não muda isso? Pai, obrigado, porque você ainda está trabalhando em mim. Eu sei que essa bagunça é um sinal de que eu estou em construção. Assim como Abraão, apesar dos meus erros, apesar das minhas falhas, você ainda vai me levar onde eu deveria estar. Quando você viver assim, Deus dirá sobre você o que ele disse sobre Abraão: você não vacilou na fé. Vemos isso com Pedro, um dos discípulos de Jesus. Ele era explosivo, falava palavrão. Uma vez ficou nervoso e cortou a orelha de um soldado. No momento estava defendendo Jesus, um homem muito corajoso. No outro momento estava negando a Jesus, sussurrando às autoridades que não o conhecia. As pessoas podiam ter olhado para ele: Pedro, você é uma bagunça, você tem problemas. Deus olhou para ele e disse: em construção. A diferença entre como as pessoas o viam e como Deus o via é que Deus tinha as plantas. Deus conseguia ver o que ele se tornaria. As pessoas só viam suas falhas, seu temperamento explosivo, sua instabilidade. É por isso que é tão importante não julgarmos as pessoas. Não excluamos ninguém, não podemos ver os planos deles. Não sabemos o que Deus designou para eles. Vemos pessoas que cometem erros, têm fraquezas, pensamos, eles nunca vão conseguir se acertar. Não percebemos que estão em construção. Deus ainda está trabalhando neles. Já tenho fraquezas minhas o suficiente para lidar. Eu não tenho tempo para julgar outras pessoas por suas fraquezas. Mas eu amo o fato de que Jesus escolheu Pedro, mesmo sabendo que ele era explosivo, sabia que ele era impaciente, sabia dos seus palavrões. Ele não escolheu por ser perfeito. Ele escolheu porque tinha um plano para ele. Sabia que ele não era um produto acabado. Pedro acabou se tornando um dos líderes mais influentes e respeitados. O que eu estou dizendo? Onde você está agora não é necessariamente importante. O importante é para onde você está indo. Aquela bagunça não te desqualificou. A bagunça quer dizer que você está em construção. Quando você vê pessoas que parecem perfeitas, não se sinta mal consigo mesmo. Todo mundo está em construção em alguma área. Todos temos lugares bagunçados. Aqui está o ponto. Deixe Deus te fazer e moldar. Permaneça maleável. Devemos estar melhores esse ano do que o ano passado. Não deixe a bagunça se tornar permanente. O vício, temperamento explosivo, atitude negativa não são quem você é. Continue crescendo. Continue resistindo à tentação. Continue dizendo não aos desejos carnais. Toda vez que você faz a coisa certa, na vez seguinte fica um pouco mais fácil. Não há nada de errado em estar em construção, mas há algo errado em não fazer nenhum progresso. Faça a sua parte, esteja disposto a mudar. Deus fará a parte dele, te ajudará a sair melhor. Às vezes, quando você vê a planta de uma construção, você não consegue dizer se vão derrubar ou construir algo. Estava na cidade uma vez, havia essa grande pilha de lixo, a altura de vários andares, e do outro lado havia essa pilha de detritos, metal, tijolos. Eles haviam derrubado essa pequena estrutura, estavam cavando a fundação para um enorme arranha-céu. Havia um buraco de uns 100 metros no chão. Eles estavam colocando essas colunas enormes. Quanto mais alto o prédio, maior tem que ser a fundação. O interessante é que você não consegue ver a fundação. É subterrânea, escondida. Mas você poderia argumentar que é a parte mais importante. Poderiam construir uma torre enorme, mas se não separasse um tempo para fazer a fundação correta, a torre não duraria. Há momentos em que sabemos que deveríamos estar subindo. Temos grandes sonhos, Deus colocou promessas em nossos corações, mas sentimos o contrário, como se estivéssemos afundando, não estamos crescendo, nem vendo oportunidades. O que podemos não perceber é que Deus está trabalhando em nossa fundação, em nosso caráter, em como tratamos as pessoas, em como respondemos à adversidade. Não gostamos desses momentos, mas eles são extremamente importantes. Como o prédio, quanto mais alto você for, maior tem que ser a fundação. Não desanime quando as coisas não acontecem no seu tempo. Deus sabe o que está fazendo. Continue passando no teste. Essas coisas que não estão mudando, mas você está mantendo uma boa atitude, estão te deixando mais forte. Quando você é bom para as pessoas que não são boas para você, sua fundação está indo mais fundo. É um sinal de você estar ficando pronto para ir mais alto. Mas Deus não vai liberar você, o que Ele tem para você, até que Ele saiba que você pode lidar com isso. Não seria uma bênção se Ele te entregasse e você não estivesse pronto? Se Deus tem um prédio de 80 andares planejado para você, mas se Ele tivesse planejado uma fundação de apenas 40 andares, poderia ser mais fácil, mas Ele te faria um desserviço. Não lute com o trabalho da fundação. Não fique amargo, porque as coisas não estão indo tão rápido quanto você gostaria. Está acontecendo algo que você não consegue ver. Sua fundação está indo mais fundo. Você está sendo preparado para ir a novos níveis. Quando a nossa casa estava sendo construída, a maioria das paredes estavam levantadas, mas os carpinteiros colocaram umas paredes a mais. Eu estava lá com as plantas. Pensei, essas paredes estão fora do lugar. Essas paredes são um erro, estão bem no meio da sala. Eu perguntei ao construtor e ele disse, estão prevendo ventos fortes nas próximas semanas, então pedi que construíram paredes temporárias para ajudar a suportar as principais até colocarmos o teto. Enquanto o construtor, por ter mais conhecimento e experiência, estava fazendo coisas que não faziam sentido para mim, tudo que eu conseguia ver, essa parede está fora do lugar, não deveria estar aqui. Mas ele fez propositalmente. Ele sabia que estava fora do lugar. Ele também sabia que era apenas temporário. Da mesma forma, Deus, como nosso construtor, permitirá coisas que não entendemos. Parece um erro, mas Deus tem uma razão. Ele permitiu por um propósito que não conseguimos ver, então ele vai removê-los. Mas Joel, eu estou nesse trabalho onde eu não uso os meus dons, tenho muito mais em mim. Isso parece um erro. Deus sabe que esse não é o seu destino final, mas ele não teria permitido se ele não tivesse um propósito. Você acha que o Deus que é tão preciso, tão detalhista, que fez a Terra girar no milissegundo exato, vai errar de alguma forma no seu plano? Deixar acontecer algo que não foi planejado, um tropeço que te afastaria do seu destino? Se Deus cometesse um erro com você, você seria o primeiro. O que eu estou dizendo? Confie nele enquanto você está em construção. Confie nele nos lugares bagunçados. Confie nele quando tem certeza que é um erro. Às vezes, Deus tem que nos levar para trás antes de poder nos levar à frente. Ele tem de cavar fundo antes de podermos ir mais alto. Ele tem que te podar antes de você florescer. Se você permanecer em fé, você vai ver tudo trabalhando a seu favor. Deus chamou Moisés para libertar os israelitas. Esse era o plano, feito para a vida dele. Mas havia umas 12 coisas que pareciam um erro. Quando Moisés nasceu, o rei baixou um decreto em que todos os bebês meninos, até 2 anos de idade, deveriam ser mortos. Parecia que Deus tinha escolhido a hora errada para ele nascer. Por que Deus não esperou até o decreto acabar? Deus gosta de fazer coisas que desafiam as probabilidades, coisas que parecem impossíveis. Dessa forma, ele leva todo o crédito. A mãe de Moisés o escondeu numa cesta e colocou no rio Nilo. Havia cobras, jacarés, ele poderia ter caído, se afogado, mas o que Deus havia ordenado para a sua vida, o que ele havia planejado antes da fundação do templo, o que está no seu plano, não pode ser parado por decretos, cobras, pessoas, nenhum tipo de oposição. E por acaso, a filha do faraó estava no rio, tomando banho. Ela ouviu o choro vindo da cesta. Quando ela viu o bebê Moisés, foi amor à primeira vista. Ela o pegou e o criou no palácio. Ao crescer, Moisés sabia que deveria libertar os israelitas. Um dia, ele viu um supervisor egípcio maltratando um escravo hebreu. Ele achou que ninguém estava vendo e matou o homem. Alguém viu e ele teve que fugir para viver. Moisés passou 40 anos se escondendo no deserto. Parecia que tinha perdido seu destino. Tenho certeza que ele se sentia um fracasso. Mas quando ele tinha 80 anos, Deus apareceu para ele através de um arbusto em chamas e disse, ok, Moisés, agora é hora de libertar os israelitas. Você não encontra ninguém na Escritura que fez algo significante que não tinha lugares bagunçados, momentos que eles não entendiam, momentos injustos, momentos em que se sentiam despreparados. Mas como Moisés, no final de tudo, fez sentido. Foram de construção à conclusão. Aqui está a chave. Você não pode avaliar o processo de construção corretamente sem as plantas. Você pode pensar, deu para mim, Joel. Eu estou acabado, cometi muitos erros, perdi meu destino. Se você tivesse os planos, o que eles dizem, eu concordaria com você. Mas o problema é, nós não temos os planos. Deus disse a Jeremias, os planos que eu tenho para você são para o bem e não para o mal, para te dar um futuro e uma esperança. O que Deus planejou para você não acaba em derrota, fracasso, em mediocridade, vícios e desequilíbrio. Sua história termina em vitória. Paulo disse em Coríntios, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar. Eu ouvi, Deus sempre termina no tudo está bem. Se não está tudo bem, então não é o fim. Se há coisas te segurando, fora do lugar, bagunçadas, isso quer dizer que você está em construção. Não fique desanimado, Deus ainda está trabalhando. Meu pai foi um grande pastor, um homem amado e respeitado por muitos. Se você ouvisse perto do fim da vida, com uma grande igreja, bem-sucedido, feliz, casado, filhos que o amavam, você poderia pensar que foi fácil, as coisas simplesmente se encaixaram. Mas cada pessoa tem que passar pelo processo de construção. Quando vira alguém abençoado, cumprindo seu propósito, eles não chegaram lá sem lugares bagunçados, coisas que não entendiam, pessoas que tentaram pará-lo. Meu pai nasceu numa situação bagunçada. A família dele era muito pobre. Quando ele entregou sua vida a Cristo, aos 17 anos, ele deixou a fazenda sem nenhum dinheiro, nenhuma educação. Ele pegou uma carona e foi embora e começou a ministrar. Ele se casou jovem, mas não deu certo. Ele teve que deixar a igreja. Líderes lhe disseram que ele nunca seria pastor de novo. Uma situação bagunçada. Ele estava tão desanimado que deixou o ministério e começou a vender seguros. Achava que nunca teria uma família, até conhecer minha mãe. Eles se apaixonaram, se casaram, tiveram 5 filhos. Ele começou a pastorear de novo. Sua igreja estava crescendo, tinha mais de 1,000 membros. Lá atrás, isso era inédito. Mas algumas pessoas se viraram contra meu pai. Não gostaram da mensagem de fé e vitória dele. Ele teve que deixar essa igreja, outra situação bagunçada. Ele não entendia. Ele estava dando o seu melhor, ainda assim a porta se fechou. Ele e minha mãe saíram e começaram Lakewood, numa loja de alimentos abandonada. Eles disseram que nunca duraria, ninguém virá, está desperdiçando seu tempo. Mas aqui estamos hoje, 59 anos depois, ainda fortes. Aqui está o meu ponto. Todas essas situações bagunçadas que meu pai passou estavam no plano de Deus. Ele não entendia porque as pessoas se viraram contra ele. Se não tivessem se oposto a ele, ele nunca teria começado Lakewood. Como meu pai, você pode estar numa situação bagunçada. As pessoas podem estar contra você, você cometeu erros, teve tropeços. Deus está dizendo, não acabou. É tudo parte do meu plano. Você está em construção. Não vamos entender tudo o que acontece. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Aqui está a promessa que Deus nos faz. Se você permanecer em fé e continuar honrando a Ele, então o que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. O que Ele planejou para você vai se cumprir. Você não perdeu porque teve uma infância difícil? Porque alguém foi embora e quebrou seu coração? As pessoas tentaram te afastar do seu sonho? Deus tem a palavra final. Silencie as vozes que dizem que estragou tudo, teve sua chance. Deus não teria permitido se isso fosse te afastar do seu destino. É tudo parte do processo. Você vai confiar nele enquanto está em construção? Você vai confiar nele nos lugares bagunçados? Jó, na escritura, passou por todos os tipos de tropeços. Ele perdeu sua saúde, seus negócios, sua família. Tudo desmoronou. Por um tempo ele ficou negativo, lamentando, mas ele voltou ao lugar de paz. Nada tinha mudado. Ainda estava bagunçado, mas ele disse em Jó capítulo 42, Deus, eu sei que você pode fazer qualquer coisa e ninguém pode parar seu plano. Isso foi depois de 42 capítulos de derrota, negatividade, quando ele disse isso, 8 versos depois, diz, Deus restaurou Jó, ele deu o dobro do que tinha antes. Quando ele mudou sua atitude, talvez tenha sido catalisador para Deus mudar tudo. Eu imagino se fizermos como Jó, ao invés de reclamar da bagunça, ficar desencorajado pelo que não deu certo? E se começássemos a dizer, Pai, eu quero te agradecer, pois nada pode parar seu plano para minha vida. Obrigado, pois o que ordenou para minha vida está a caminho. Quando estávamos construindo nossa casa, num ponto todos os disjuntores estavam colocados, os pisos estavam assentados, os armários acabados. O único problema era que a energia não estava ligada. Estávamos esperando uma permissão e mais algumas coisas. Toda noite, Vitória e eu íamos checar se estava ligada. Por mais de um mês, estávamos prontos, sem energia. Finalmente, numa noite, fomos e a energia estava conectada. Tudo estava diferente. Tínhamos luz, ar-condicionado, os eletrodomésticos funcionaram. Com aquela ligação, era um mundo totalmente novo. Eu acredito que você está prestes a chegar a uma dessas ligações. Você tem ficado à beira disso, tem honrado a Deus, você está prestes a ver Deus ligar o interruptor. De repente a porta abre, de repente a cura vem, de repente a pessoa certa aparece. Eu acredito e declaro que você está prestes a ir da construção à conclusão. Essas coisas que estão te travando, como Jó, Deus vai te tirar melhor. Apesar dos erros que cometeu, como Moisés, você ainda vai cumprir o seu destino e se tornar tudo que Deus te criou para ser, em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar. Ele vai te levar a lugares que você nunca sonhou.